Indignação e crítica é reproduzidas um pouco por todo o país. É desta forma que muitos angolanos estão a se manifestar contra a releitura da sentença do caso Fundo Global, que envolve ex-funcionários do Ministério da Saúde. O sistema judicial angolano volta a ser novamente posto em causa, com mais este processo. O crime de peculato de que são acusados os réus Sónia Neves e Milton Saraiva está na origem da polémica judicial, que devido às opiniões de especialistas de direito e da sociedade civil. Em causa está o facto do crime de peculato, à luz do Código Penal angolano, implicar apenas os titulares de cargos públicos, sendo na sua maioria responsáveis da hierarquia de departamentos ministeriais. Entretanto, os réus Sónia Neves e Milton Saraiva são funcionários de base e, como consequência, não estão abrangidos nas penas previstas no crime de peculato. O Tribunal de Luanda condenou esta semana a 8 e 6 anos de prisão Sónia Neves e Milton Saraiva, todos ex-funcionários do Ministério da Saúde, e absolveu Mauro Gomes. O caso remonta ao ano de 2014, quando o Fundo Global tinha disponibilizado mais de 100 milhões de dólares para o governo angolano. Deste valor, mais de 95 milhões de dólares tinha como destino o controle da malária, a principal causa de morte por doença em Angola. O juiz referiu que em março de 2014 verificou-se o desvio de cerca de 4 milhões de dólares em resultado de transferências bancárias irregulares realizadas pelos réus Sónia Neves e o seu esposo Mauro Gomes e Nilton Saraiva. O jurista Fernando Monteiro Cauêa não tem dúvidas em afirmar que a sentença contra os ex-funcionários do Ministério da Saúde não passou de uma encenação que atenta contra a boa vontade dos angolanos.
Diga-se em abono da verdade que, pela experiência vivida aqui no nosso ordenamento jurídico e pela experiência que transportamos um pouco dos nossos tribunais, eu diria que estamos perante uma brincadeira mais ou menos de cabra cega. Isto por quê? Porque, para mim, o suspeito principal que devia sentar no banco dos réus em primeira instância seria Sua Excelência o Sr. Ministro Van Dune. Porque a autorização para a saída de valores tão avultados não tem competência qualquer técnico médio ou mesmo ainda superior, tirando Sua Excelência o Sr. Ministro. Aliás, o Sr. Ministro é o gestor número um das contas do Ministério. E esse dinheiro veio a propósito de acudir uma situação pontual que o próprio governo angolano não estava a conseguir. É um fundo que veio para acudir questões específicas que têm a ver com a luta contra a malária e contra outras endemias, que o país estava a passar uma grande razia perante o olhar impávido dos governantes, que passavam imagens muito bonitas, muito positivas para o exterior do país, quando os angolanos aqui internamente estavam a morrer como se fossem moscas. Isto moveu, ou seja, comoveu a comunidade internacional que financiou este fundo. Essa sentença, sinceramente, que deixa a desejar, e mais uma vez vem a confirmar que as nossas instituições judiciais andam a brincar com coisas muito sérias.
Fernando Monteiro Cauêa afirma que o ex-ministro da Saúde, ao ser arrolado como declarante, mentiu perante o tribunal e descartou qualquer responsabilidade sobre este processo.
Porque eu em nenhum momento concordo e em nenhum momento concordarei que a dona Sónia seja a principal pivô do desvio desse fundo. Não. Ele simplesmente, a dona Sónia, o senhor Milton e o marido da dona Sónia, que infelizmente foi absolvido mesmo perante provas de falsificação de documentos. Senhores jornalistas, estamos diante de várias violações, ou seja, de violações aos princípios da prosecução do interesse público, violação ao princípio da igualdade constante do artigo 23 da Constituição da República de Angola. Estamos perante a violação do princípio da imparcialidade. Estamos perante a violação do princípio da transparência. De acordo com o conteúdo do artigo número 23, todos somos iguais perante a Constituição e a lei. Tudo quanto tem sido feito em Angola em termos de legislação tem estado sempre e sempre a favorecer aqueles que dirigem. Em nenhum momento a legislação angolana acolhe o cidadão comum.
Por sua vez, o jurista Albano Pedro olha para a responsabilidade criminal dos funcionários envolvidos no desvio do dinheiro do Fundo Global, sublinhando, por outro lado, a perspectiva de mérito da sentença aplicada.
Olhando para a responsabilidade criminal, aqui tem que se ver que o facto de serem condenados funcionários de base, isso implica necessariamente uma ligação que daria lugar ao que chamamos de comparticipação criminosa, porque sendo funcionários públicos há sempre no topo um gestor com responsabilidades diretas sobre a gestão da instituição que foi alvo desta subtração patrimonial e financeira. E, obviamente, essas pessoas não terão agido sem alguma autorização, porque a movimentação de fundos financeiros de uma instituição nunca é feita de forma física, não é? Há um conjunto de documentos que são usados e há contas bancárias para serem movimentadas. Isso implica, de alguma forma, a intervenção de alguém com autorização efetiva para fazer. Isso, obviamente, daria ligação necessária entre aquele que gera a instituição, que é o gestor, que tem responsabilidade direta em responder pela gestão da instituição, e aqueles que efetivamente mobilizaram os fundos, dando aquilo que nós chamamos em direito criminal a comparticipação criminosa, em que temos um autor mandante e um outro autor, que é o autor material do crime, portanto aquela pessoa que executa. O que nós notamos aqui é que essa aparente, vamos dizer aparente, com participação criminosa, porque não temos ainda uma ideia de qual é o grau de envolvimento do gestor, ela levanta um problema de base. Quando os autores materiais é que são incriminados, é que são condenados, isso no mínimo significa que os gestores estão ilibados, significa que eles não estão envolvidos, e por várias razões, ou porque os documentos foram forjados, visivelmente forjados, de tal maneira que a perícia criminal tenha chegado à conclusão que efetivamente não é da autoria do gestor. Isso obviamente pode levar à situação de incriminação apenas daqueles que efetivamente produziram a matéria do crime, ou a perícia não foi suficiente, o que tem sido normal no nosso sistema. Porquê? Porque a perícia em Angola, infelizmente, quando é dotado de meios tecnológicos avançados, carece de recursos humanos capacitados. Quando há recursos humanos capacitados, há carência de tecnologia para isso. Nós vivemos essas duas situações. E no nosso caso hoje, quanto à perícia técnica e criminal nessa matéria, temos tecnologia muito avançada, mas recursos humanos empobrecidos em termos de capacidade para fazer o trabalho devido. E não duvido muito que na via da perícia tenha falhado alguma coisa no processo de avaliação efetiva de quem efetivamente tenha praticado os atos de gestão.
Perante este quadro, o jurista Albano Pedro considera que o Ministério Público não está isento de responsabilidades, uma vez que não teve capacidade para reunir meios de prova suficientes para apurar a veracidade dos factos.
Portanto, aqui falhou de alguma forma a capacidade de interrogação, tanto da acusação, aqui estamos a falar do Ministério Público, teve pouca perícia em fazer com que as testemunhas e os declarantes dissessem aquilo que efetivamente deviam dizer, e por outro lado, não foram recrutados ou chamados para o processo as testemunhas estratégicas que podiam, de facto, desconstruir todo esse silêncio, toda essa falta de capacidade de se achar o nível de participação dos gestores. E, portanto, aqui estamos perante uma situação em que o próprio Ministério Público tem uma cota culpa nisso, porque não teve capacidade de reunir meios de prova suficiente para poder, de facto, apurar a veracidade dos factos.
Mas, doutor, como é que olha para o facto do antigo ministro da Saúde, no caso José Van Dunen, ter sido arrolado como declarante e descartou qualquer responsabilidade, dizendo que não tinha conhecimento sequer das operações que foram feitas, quer de pagamentos, assim como também de transferências? É normal isto acontecer?
A testemunha ou declarante pode dizer o que quiser, inclusive ficar calado. Ele tem toda a razão de dizer o que disse. O problema está em quem tem o dever de investigar. O tribunal não se deve bastar às declarações das partes. O ministro disse que não sabia, não tinha conhecimento de absolutamente nada, não estava envolvido e etc. São palavras dele. Infelizmente, a falha não é do ministro, a falha é do tribunal, a falha é do Ministério Público, que não teve capacidade de ir a fundo e descobrir a questão.
Entretanto, Fernando Monteiro Cauêa também não concorda com a sentença do tribunal, que mandou em liberdade os reus condenados, que aguardam a decisão do Tribunal Supremo.
Estamos perante uma clara violação dos princípios e uma luz verde de prática de crimes instituídos, ou seja, crimes consagrados na própria lei e na Constituição.
Muito bem. Um outro aspecto, Dr. Monteiro. Portanto, os reus vão pagar uma caução. No caso particular da Sony, vai pagar 2 milhões de kwanzas e o outro vai pagar 1 milhão. Eles pagam este valor e vão estar em liberdade até que o Tribunal Supremo se pronuncie. E não há nenhuma referência na leitura da sentença de que estes dois condenados possam ficar na condição de identidade e residência.
Não há, porque nós estamos perante aquilo que eu chamaria até de teatro judicial, desculpa o termo, mas perante, porque é o próprio Ministério da Saúde que diz que detectou as infrações financeiras no mês de março de 2014. Ora bem, então se detectou o facto dessas infrações todas mexidas na conta de um ministério, como é o Ministério da Saúde, que era tutelado pelo então ministro, o senhor Van Dunen, não fez a denúncia. Por quê? Porque que a própria instituição que financiou é a mesma que veio a terreiro a denunciar. Estamos perante um facto muito caricato. Por isso é que eu defendo que o senhor ministro, o ex-ministro, devia ser o réu principal deste desvio, deste peculato, deste branqueamento de capitais, que causou imenso prejuízo a esta nação. São milhares de vidas preciosas dos angolanos, sobretudo crianças, jovens, que seriam o futuro do amanhã, que pereceram por falta de um paracetamol, por falta de uma agulha, por falta de uma soltura, por falta de uma luva.
Finalmente, o jurista Albano Pedro considera que o Estado angolano deve igualmente assumir a sua responsabilidade em relação à reparação dos danos causados por este desvio, caso os funcionários envolvidos não tenham capacidade para reembolsar o dinheiro roubado.
Bem, aqui a questão tem que ser repartida em dois pontos. Uma que tem a ver com o cumprimento do dever perante as populações, as pessoas que deviam beneficiar desse fundo. É um fundo que foi alocado mediante transferência, não é, para o Estado angolano. E uma outra questão está ligada à própria responsabilidade das pessoas em concreto que estão envolvidas no crime. Quanto à questão da responsabilidade sobre as populações, se o Estado não conseguir resolver, não conseguir ter acesso ao reembolso, vamos dizer, à reparação dos danos pela via dos próprios funcionários, será o Estado a prestar esse serviço, a alocar esses meios. Portanto, o Estado terá de deslocar esses fundos de algum sítio para repor, porque o Estado tem que fazer. Aqui está a responsabilidade do Estado, que está prevista no artigo 75 da Constituição. Portanto, o Estado tem responsabilidade sempre que os seus funcionários produzam danos às populações, como é o caso. Trata-se de um fundo público, devia destinar-se às populações concretas para servirem serviços públicos, claro, não foi alocado e o Estado é obrigado a responder por isso, infelizmente, é o que tem que ser. Agora, o Estado, através do Ministério Público, tinha todo o interesse de trazer o responsável concreto deste desvio, para que este responsável, uma vez condenado, venha ressarcir o Estado. Porque o que está agora em causa é o funcionário ser responsabilizado e, na responsabilidade que lhe for atribuída, ser então ele obrigado a repor os dinheiro que o Estado agora vai ser obrigado a dispensar. Quanto ao crime cometido como tal, estando a guardar em liberdade, bem, a liberdade decorre do chamado efeito suspensivo do próprio recurso. Sempre que se recorre de uma sentença, obviamente ela pode produzir o efeito suspensivo, levando a que aqueles réus condenados que não estejam em prisão se mantenham na condição em que eles se mantinham antes da condenação. Ou seja, se estavam presos, mantêm-se presos preventivamente. Se não estavam presos, mantêm-se livres até que o Tribunal Supremo venha a decidir ou a favor da mesma sentença ou contra a mesma sentença. Agora, quanto ao mérito do julgamento como tal, falharam dois aspectos fundamentais. Falhou a produção de provas, está muito claro que falhou uma produção de prova clara sobre as pessoas que estão envolvidas. Não é normal uma instituição que tem um gestor que responde claramente sobre a gestão da instituição e com responsabilidade sobre o funcionamento dela, assistir-se a uma situação em que há uma burla produzida pelos próprios funcionários, quer dizer, um ato fraudulento produzido pelo próprio funcionário em nome da instituição, movimentando-se fundos da instituição sem que o gestor ou as pessoas responsáveis de facto estejam envolvidas. Isso de facto deixa uma cauda fora nesse processo que nos ajuda a pensar que de facto as coisas não foram muito bem tratadas a nível de produção de provas. O tribunal obviamente também terá falhado nesse sentido, porque devia obviamente recomendar maior produção de provas ao próprio Ministério Público, porque o nosso sistema processual obriga que o tribunal, quando não está satisfeito, quando digo tribunal, digo juiz, quando não está satisfeito com a argumentação das partes e acha que a verdade não está a ser produzida como deve ser, tem obrigação de recomendar o Ministério Público para que volte a produzir melhor prova e produza uma melhor acusação para que a verdade, de facto, venha ao de cima. Aqui também, uma parte é o trabalho da comunicação social. Porque a comunicação social hoje, no mundo democrático, tem um grande trabalho nos processos de investigação de crimes. Sobretudo quando se polemizam os crimes durante ou antes do julgamento desses crimes. A busca de elementos, informações de pessoas que estão envolvidas, os meios, são mecanismos que, de facto, uma vez vindo a público, dão pistas para que se acelerem ou se conduza a investigação num determinado sentido. Penso que aqui também a comunicação social, antes do julgamento, se tivesse feito esse trabalho, obviamente ajudaria a ver as pontas soltas dessa questão que não foram devidamente tratadas pelo tribunal. E, portanto, a expectativa nesse momento é de que o tribunal, o Supremo, tenha, obviamente, nas suas funções, terá duas posições possíveis. Uma, que é manter a decisão que foi tomada em primeira instância, dizendo que concorda com a sentença, e se o fizer, vai nos dar mais uma vez prova de que essa concertação judiciária, há uma concertação judiciária feita entre a primeira instância e o Supremo, porque o processo, como se vê, precisa de facto de se produzir melhor prova, não é? E se o Tribunal Supremo manter a sentença, vai ficar provado que está na mesma linha de negligência que assumiu o Tribunal de primeira instância. E, portanto, não é conveniente.
Albano Pedro e Fernando Monteiro foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.